Negro, 95 para Kaique, 88 Zé Vitor e 8 Ronald. Setor de ataque, 33 Eric, 12 para o Tárzia e 79 Renato Kaiser. Sobrou Mateuzinho, a gente vai entender depois o porquê, né, de ter sobrado o Mateuzinho nessa escalação. Um é o Lucas Arcanjo, 26 é o Edenilson, 4 é o Camutanga, 25 Kaká e 13 Ramon, 95 Kaique, 88 Zé Vitor, 8 Ronald e no ataque 33 Eric, 12 Tárzia e 79 Renato Kaiser. Portanto, esse aí é o Vitória titular para esse compromisso diante da Chapecoense, Fábio.
A gente até tenta não criticar, abrir no otimismo desgramado, mas quando você vê uma escalação dessa, que você percebe que Mateuzinho tá no banco, meu amigo, o torcedor do Vitória gostou disso aí? Torcedor do Vitória, consciente, gostou dessa escalação? Nosso amigo Michel já está aqui com a gente. Michel Corbacho, boa tarde. Vitória pronto, Vitória definido. O que dizer dessa escalação? Boa tarde, Michel.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rei, a toda a nossa audiência. Um forte abraço de gol. Ele surpreende, né? O Vitória chega de uma derrota dura, pesada, como foi diante do Cruzeiro, né? Uma atuação pífia, e agora vai encarar um adversário, a Chapecoense, que a gente pode dizer, Fábio, torcedor rubro-negro, que faz o mesmo campeonato do Vitória, né? Que pese seja na Arena Condá, fora de casa, e o Vitória precisa vencer fora de casa, mas é um adversário que o Vitória pode e deve fazer frente. E para isso ele surpreende, tá, Fábio? Como o Rei trouxe, a escalação, né? Edenilson na lateral direita, e para mim é um ponto positivo, tá? Ter Edenilson na lateral direita e sacar o Nathan Mendes, que é um dos jogadores que vem de pior performance no sistema defensivo do Vitória. Camutanga, Kaká, Ramon, a linha defensiva como a gente já conhece. Por não poder contar com Baralhas e Martínez na dupla de volantes hoje, Kaique Gonçalves e Zé Vitor, aí a surpresa, né? E ele tira Mateuzinho, o jogador cerebral, o jogador mais lúcido dessa equipe, e coloca Ronald. A ideia de preencher o meio de campo, a ideia de tentar fortalecer esse meio de campo, já que vai encarar um adversário fora de casa. E na frente, com muita velocidade, Eric pelo lado direito, Diego Tárzia pelo lado esquerdo e a volta, o retorno, né, de Renato Kaiser na referência. Confesso a você, viu, Fábio? Me agrada a presença de Edenilson no lugar de Nathan Mendes, mas não me agrada a presença de Mateuzinho no banco de reservas e Ronald ali no meio de campo, ainda que ele tenha como ideia fortalecer essa meiuca. Mas Mateuzinho, por ser um jogador mais cerebral, mais técnico, mais lúcido desse time, deveria estar presente entre os titulares.
Inclusive, Corbacho, a gente precisa deixar claro o seguinte. Beleza, o Edenilson ganha a posição, até porque é um bom jogador, né? O Nathan não vinha bem, mas a gente não pode deixar de afirmar aqui que, mais uma vez, o Vitória erra nas suas contratações. Porque não é aceitável, né, você improvisar alguém tendo um jogador de origem no banco de reservas. Quando isso acontece por lesão e você não tem opção, como foi o caso do Acevedo, por exemplo, no Bahia, que entrou por uma falta de opção do lado direito, depois ganhou a titularidade. Ok, mas isso demonstra que as peças que aí estão, de repente, e tomara, viu, que é Denilson, que é um garoto que a gente torce muito, dê conta do recado. Mas é um erro, de qualquer forma, de gestão de futebol, Michel.
Com toda certeza. Isso aí, sem dúvidas, né? Isso porque, como você bem falou, Fábio, se a gente olha para o titular, né, o jogador da posição de origem, né, da posição de lateral direito, o Nathan Mendes não tem correspondido. Tem sido, inclusive, um dos principais déficits desse sistema defensivo do Vitória, né? Uma das principais baixas desse sistema defensivo do Vitória. E aí, claro, não podendo contar com o Claudinho, né, que é outro lateral de origem, e tendo o Edenilson como um jogador polivalente, né, que desempenha algumas funções dentro de campo, ele opta e aposta no garoto que sempre que esteve presente com a camisa do Vitória, foi bem, né? Fez boas atuações, seja como volante, seja como zagueiro, ora como lateral, e a gente espera que ele possa voltar a desempenhar um bom futebol e ajudar o Vitória, que precisa vencer a primeira fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série A, Fábio.
Beleza, meu querido Reinaldo, aproveite e me diga, desenha essa história do Mateuzinho, que contra o Cruzeiro a gente já não tinha entendido, né, a manutenção do Cantalapiedra na equipe quando ele começa a modificar. Ele faz as alterações, todo mundo imaginava que Mateuzinho, por ser aquele cara que poderia em uma bola ou outra puxar um contra-ataque, definir um passe, fazer um gol, ele tira o Mateuzinho e deixa o Cantalapiedra. Hoje tudo bem, não é que ele está escolhendo o Cantalapiedra e deixando o Mateuzinho de lado, os dois estão no banco. Mas o que está acontecendo? Eu não consigo entender, nada plausível, e não me digam questão de secar alto, por exemplo, porque se o cara está com secar alto, não deveria nem ter viajado. Deveria ter ficado em Salvador e recuperado o atleta para jogos mais difíceis. Aí eu entenderia. Mas Mateuzinho, viajar. E outra, viu, torcedor? Viajar também cansa. Viajar também desgasta. Você não entra em campo, mas você tá ali, você não tá repousando. Então, eu não quero crer, né, que essa decisão do Mateuzinho seja por ordem médica. Porque se foi, para mim, erra também no cronograma. Eu espero que, entre aspas, tenha sido uma decisão unicamente do seu treinador. Mas desenha aí toda essa logística do que está acontecendo com o Mateuzinho, Reinaldo.
Concordo com você, Fábio, em gênero, número e grau. E outra coisa, Mateuzinho saiu no jogo diante do Cruzeiro. E a gente até questionava o porquê que ele saiu do jogo do Cruzeiro, porque era um jogador até então, naquele momento, o cara mais lúcido. Tanto que no segundo tempo, então, ele não teve criação. Porque Mateuzinho saiu no intervalo do jogo, então o CK está descartado. Ele pode ter sentido alguma coisinha, um desconforto, porque desde o intervalo do jogo do Cruzeiro quarta-feira, o Mateuzinho já vem sendo substituído. Então não deve ser CK elevado, pode ser um desconforto. E outra coisa, lembra que eu perguntei aqui, o Cobas estava do meu lado, eu perguntei aqui a assessoria do clube, e a assessoria me disse, não, foi a opção. Você lembra que eu falei até aqui ao vivo? Falei, não, foi a opção. Foi o que a assessoria me passou. Então a opção é essa. Como é que você prefere Ronald do que Mateuzinho? Eu acho que o Jair já está começando a se perder nas suas convicções. Porque Mateuzinho é Mateuzinho, com todo respeito ao Ronald. É, mas ele optar por Ronald do que Mateuzinho, a gente vai ter que entender ainda direito, na coletiva que seja, o porquê do Mateuzinho ter saído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro e hoje começar o jogo no banco de reservas, Fábio.
Michel, e aí, até que ponto essa ausência pode ser sentida, né, do Mateuzinho na partida de hoje? E o que eu acho temerário é que esse Vitória, pra mim, pratica o que eu não gosto. Tô dizendo no papel, tá? No papel, esse Vitória pratica algo que eu não gosto, que é o antijogo. É o Vitória que não vai pra jogar. É o Vitória que vai pra dar bola ao adversário, vai esperar um contra-ataque, uma lucidez do Eric aí pra fazer gol. Não me diga que no papel esse time aqui é um time pra propor, pra buscar o jogo. Eu não penso assim. Pode ser que na prática funcione diferente. Mas é um Vitória que, a princípio, na construção aí, vai ser um Vitória pra praticar o antijogo.
É, a postura, a tendência é que o Vitória tente se posicionar, fortalecer mais o seu sistema defensivo, o que tem sido calcanhar de Aquiles quando o Vitória joga fora de casa, essa é a bem verdade, né? O Vitória já sofreu 11 gols fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, então a tendência é fortalecer o sistema defensivo, tentar fortalecer o meio de campo, a entrada da área, que contra o Cruzeiro foi um buraco, um espaço absurdo, com jogadores agora que tem um pouco mais de poder de marcação. E como você falou, Fábio, esse time me surpreenderia se entrasse em campo para propor jogo. A ideia, a tendência é que esse time vai entrar em campo para buscar a transição ofensiva. As jogadas em velocidade, as jogadas de contragolpes. Né? É bem importante entender que do outro lado vem uma Chapecoense dentro de casa que precisa entregar uma resposta e dar uma resposta ao seu torcedor. No último jogo, a Chapecoense tomou uma goleada em casa. Então precisa trazer essa resposta para o seu torcedor e a tendência é que a Chapecoense saia para o jogo. E aí, o Vitória, se resguardando defensivamente, buscar explorar dos contragolpes em velocidade, né, da jogada de contra-ataque, com Eric pelo lado direito, Diego Tássia pelo lado esquerdo, tentando municiar a Renato Kaiser, o artilheiro, que volta hoje na referência do ataque do Vitória.
Vamos lá, daqui a pouco a gente vai analisar a situação do Kaiser. Vamos voltar a Reinaldo Oliveira e a Chape. A Chape, que acho que é o time mais simpático do Brasil, né? Pelo menos tem o respeito de todos, até pela tragédia que infelizmente aconteceu com a queda do avião, mas todo mundo tem um respeito muito grande com a Chapecoense. Como é que vem o time do Celso Rodrigues, hein, Reinaldo?
Muito bem, Celso Rodrigues, que hoje é um interino da equipe, né, já que o treinador Gilmar Dalpozo caiu após a goleada sofrida aí na última quinta-feira, 4-0 aí pro Atlético Mineiro. A Chapecoense tá pronta, tá? Um é o goleiro Rafael Santos. Bruno Leonardo é o capitão da equipe com a camiseta 33. 3 para Eduardo Thomas, são os dois zagueiros. Na lateral direita, 26 para o Everton. Na lateral esquerda, Bruno Pacheco com a camiseta 91. Setor defensivo, Rafael Santos 1, 26 Everton, 33 Bruno Leonardo, 3 Eduardo Doma e 91 Bruno Pacheco. Setor de meio campo da Chape, tem 27 Camilo, 5 para o João Vitor e 20 para o Jean Carlos. Jean Carlos é aquele mesmo que já vestiu a camisa do Náutico. Setor de ataque, 97, o perigoso Enio, 97 Enio, 77 Ítalo e 11 Bolassi. Bolassier com a camiseta de número 11. 1 Rafael Santos, 33 para o Bruno Leonardo, 3 Anderson Doma, 26 Everton e 91 Bruno Pacheco. 27 Camilo, 5 João Vitor, 20 Jean Carlos, 97 Enio, 77 Ítalo e 11 para Bolassier. Essa é a Chapecoense para pegar o Vitória. Para Benews, o site que mais cresce no Brasil, www.benews.com.br.
Valeu, Reinaldo Oliveira. Já também a gente vai para a Arena Fonte Nova movimentar a equipe. Vou soltar o torcedor no 996542750, mas antes, Michel, Chapecoense definida, jogadores experientes, Bolassier, por exemplo, tinha espaço totalmente, no meu entendimento, desse Vitória, e foi parar, para mim, num time muito fraco como esse time da Chapecoense.
É, a Chapecoense, Fábio, ela manteve a base que subiu da Série B, né, pra Série A, mas precisa entender que o futebol praticado na Série A, a exigência praticada na Série A, é diferente da Série B, né, na última rodada, inclusive, quando sofreu uma goleada de 4-0 em casa para o Atlético Mineiro, acabou demitindo o ex-treinador Gilmar Dalpozo, tanto que hoje o auxiliar técnico, né, o Celso Rodrigues, é quem vai assumir essa equipe. Diante do Atlético, por exemplo, o Dalpozo entrou com 3 zagueiros, o que foi bastante questionado pela torcida da Chapecoense. Hoje, o Celso Rodrigues já muda a formação tática. Volta a linha de 4 defensores, né, com 2 zagueiros, 2 homens à frente, né, dessa linha de 4 defensores, Camilo e João Vitor, são os 2 volantes, com uma trinca ofensiva, como se fala, Bolassi é um jogador que tem bastante destaque, tem muita velocidade, ataca muito a profundidade, e que o Vitória vai precisar ter bastante cuidado, principalmente Ramon pelo lado esquerdo, Jean Carlos, o jogador cerebral desse time, camisa 20, mas que faz a função, exerce a função de camisa 10, e Enio. Olho nesse jogador, tá? Pra mim é o principal destaque dessa Chapecoense. Camisa 97, normalmente ele atua pelo lado esquerdo do campo, então vai ter embate ali direto com Edenilson, Camutanga pelo setor, Eric vai precisar também recompor para ajudar na marcação por esse lado. Eu vejo o Enio sendo o principal jogador dessa equipe da Chapecoense, a principal válvula de escape desse time da Chapecoense, e na frente, né, o Ítalo na referência, mas é um time totalmente encarável, se a gente pode dizer, né, pelo Vitória. O Vitória precisa, ainda que jogando na Arena Condá, precisa chegar, olhar para esse Chapecoense e dizer, olha, a gente tem mais time, e mesmo que a gente jogando na Arena Condá, a gente pode vencer e levar os 3 pontos para Salvador.
Valeu, Michel Corbacho, acesse bnews.com.br, vai lá no nosso site, o site mais paquerado, meu irmão, bicampeão, é o bnews.com.br. Alô, Guto Alves, alô, Zé Eduardo, alô, Vitória Alves, Daniel Gustavo, todo esse trabalho que é bem feito, que passam por muitas mãos, tá? Lá no Bnews tem, hein? Daniel Vorcaro relata encontro com a ACM Neto em sua casa. Daniel Vorcaro relata encontro com a ACM Neto em sua casa. Na minha não, viu? Na casa dele lá. Acesse bnews.com.br e saiba todos os detalhes desse encontro. Tá certo? Eu queria ver no Bnews também o cara que foi o maior Judas queimado ontem. É. Diz que tem um apresentador aí que foi o rei do Judas.
Como é, rapaz?
O rei do Judas!
Conversa fiada!
O quê? Olha os vídeos aí do quanto que ele foi queimado.
É o menino de papai.
Não sei, mas é ladrão. Tá, csbnews.com.br. Vamos nessa, meu querido Reinaldo Oliveira. Antes de eu trazer as opções do Vitória, opções da Chapecoense, bota o torcedor pra falar com a gente aí. Vamos lá, Everton Bruno.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Rapaz, posso estar enganado, vocês me expliquem aí, mas o fato de Mateuzinho não estar no time, não ser titular, jogar de início, mais uma vez mostra que estamos jogando mais da defensiva. Ao assim de piripiri.
Aí o que eu disse, Reinaldo, o torcedor chateado, pô. Porque assim, não tem lógico, o cara tira o único cara que tem habilidade, qualidade, com a bola no pé, que vai fazer o time jogar. Isso pra mim é praticar um antijogo. É errado? Não, não é não. Cada um joga como quiser. O Vitória pode jogar 89 minutos tomando pressão, achar uma bola, duas e ganhar o jogo. Até 2-0 os caras podem ganhar. Com um gol contra e apenas um chute. Mas meu irmão, eu não gosto de ver jogador time assim não. Tudo bem, a gente quer ganhar, mas de vez em quando o Vitória jogar bem é importante, é fundamental não ficar só ó, se defendendo não. Por quê? Porque quando der certo, beleza, vai ganhar. Mas também quando der errado, toma goleada.
Perfeito. Perfeito, concordo com você. E aí eu esqueci até de comentar, quando você me passou para comentar, sobre a entrada do Tárzia, né? A gente já vinha dizendo que ele já estava pedindo passagem. Não foi nem apenas pelo gol de contra o CRB, não. Foi porque até no jogo passado ele entrou até tentando alguma coisa. Tudo bem, o time estava sem criação nenhuma quando ele entrou. Mas pelo menos ele entrou e já vem mostrando alguma coisa. Então essa opção aí tudo bem, mas a do Mateuzinho é aí não tem explicação. Aí só assessoria, departamento médico, fisiologia, para dizer o porquê Mateuzinho é banco desse time aí. Vitória fica sem criação, Fábio.
Será, Michel, que ele vai chegar e vai dizer... A pista da cabeça de treinador é difícil de entender, né? Mas ele vai dizer assim: não dá pra Tárzia e Mateuzinho jogarem juntos. Porque alguma coisa ele vai ter que explicar ao torcedor.
É, com certeza, né? Principalmente a depender do resultado após a partida. E aí é de discordar plenamente. Tárzia é um jogador que tem muita velocidade, ataca o espaço, joga pelo lado esquerdo do campo. Mateuzinho é um jogador mais cerebral, joga mais por dentro, mais na criação. Né? E assim, com todo o respeito que a gente tem a Chapecoense, o carinho inclusive, Fábio, como você bem falou, né? É um time que todo mundo no Brasil gosta e tem um carinho enorme, mas é um time que o Vitória precisa e tem que encarar. Né? O Vitória deve jogar de igual para igual com a Chapecoense lá na Arena Condá. E dá pra encarar e dá pra vencer, tem que vencer, inclusive. E para isso, ao meu ver, a presença de Mateuzinho seria fundamental para o sistema ofensivo do Vitória.
Tá aí, Michel Corbacho, mais um zap aí, 99654-2750.
Boa tarde, bancada, boa tarde, rapaz. O time do Vitória já é limitado, com vários desfalques. O treinador ainda faz uma burrice dessa. Se Mateuzinho estiver doente e estiver aí num banco para entrar no segundo tempo, vai ser a maior burrice que esse cara está fazendo, pelo amor de Deus, viu, treinador? Oxe, oxe, meu Jesus Cristo.
Torcedor tá falando até que Mateuzinho só pode estar doente, viu, Reinaldo? Tem que... Torcedor tá torcendo até, Deus me livre, guarde, mas pra Mateuzinho tá doente, que é só assim pra ter uma explicação pra isso.
Mas aí a gente vai ter que ouvir do treinador no final do jogo, né? Eu vou ver até se eu busco essa informação durante a pré-jornada, né? Pra ver se eu consigo entender ou até que me passem.
Manda uma mensagem pro grande ator aí. Como? Pergunta a ele se foi a opção do treinador, qual foi a decisão. Vê se esse grande ator trabalha aí, meu irmão. Pelo amor de Deus.
Pode deixar, eu vou mandar uma mensagem aqui pra quem estiver lá em Chapecó, né? Pra ver se consegue esclarecer se Mateuzinho teve algum problema físico ou problema de lesão.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira. Vamos às opções. Mas vamos assim, mesmo assim, vamos acreditar. É o Vitória hoje. Bota o hino do Vitória nas alturas. É, só não dá pra se empolgar muito quando ele disser o nome de Mateuzinho no banco, que aí a gente fica retado. Venha com as opções, Reinaldo.
Banco de reservas do Vitória: 22, goleiro Gabriel. 36, zagueiro e lateral esquerdo Luan Cândido. 45, lateral direito Natan Mendes. 55, a novidade no banco, José Breno. A camiseta 55, volante. 62, 62, Pablo. Olha o 10 aí, ó. Mateuzinho, lá no banco, camiseta de número 10. 11, Osvaldo. 17, o Aitor Cântala Piedra. 20, para Lucas Silva. 28, Anderson Pato. 31, Renzo Lopes. E 91, Renê. Essas são as opções do Vitória e deu para perceber, né? O Fabre tá fora da relação que viajou para Chapecó, Fabre.
É, eu acho que é natural, viu, Michel, ter esse rodízio, já que o Fabre não é essa sumidade. Gira com ele o Pato, pelo menos, né? Pra não dizer que você trouxe o menino do Campeonato Baiano. Tudo bem, ele foi muito mal na Copa do Nordeste. Mas não dá pra queimar o jogador por causa de um, dois jogos, enquanto o Fabre já tem uma sequência de jogos ruins também, né?
É, e Fabre não marca gol há mais de um ano, né? O último gol foi em fevereiro do ano passado. É um atacante, diga-se. E claro, por características, é um jogador mais alto, um jogador mais veloz, mas tem o Anderson Pato, que também tem essa velocidade, o próprio Lucas Silva, né, que tem essa velocidade, mais arisco, atua pelos lados do campo, Osvaldo, inclusive, né, em que pese nas últimas partidas, atuou mais como um centroavante, mais na referência, mas tem essas opções para o lado do campo, né, e aí, sim, tecnicamente, o Fabre não vem bem, não vem agradando a torcida, não vem agradando a diretoria, não vem agradando aos analistas, e realmente precisa rodar um pouquinho mais esse elenco. Quando a gente olha, Fábio, para esse banco de reservas do Vitória, de fato, o jogador que a gente olha e pensaria, ó, esse deveria estar realmente nesse time titular aí, tinha que ser Mateuzinho com a camisa 10.
Beleza, e as opções da Chapecoense? Quem tá no banco do Celso Rodrigues, hein, Reinaldo Oliveira?
Muito bem, as opções da Chape é o 98, Anderson, 4 para João Paulo, 25, Vitor Caetano, é o terceiro zagueiro que jogou na quinta-feira, 2 para o Marcos Vinícius, 37 também jogou na quarta-feira como lateral esquerdo, Walter Clark, né, camiseta 37, 19, David, 22, Igor Meritão, 17 para Vinícius Balieiro, 10, Giovanni Augusto, não, Giovanni Augusto tá fora, tira Giovanni Augusto aí, 70 para Rubens, 38, o Emerson, de 18, Neto Pessoa. Portanto, tá aí as opções da Chape pro jogo, Fábio Gomes.
Beleza! O que dizer, né, dessas opções da Chapecoense? É um time já é limitado por si só na escalação.
Só pra colocar mais um jogador aí, tá? O 7 Marcinho. Eu tinha colocado o Giovanni Augusto, mas é o 7 Marcinho aí pra completar a lista.
O que dizer do banco aí da Chapecoense? Tem alguém que a gente precisa se preocupar? Alguém que a gente precisa destacar? Esse Rafael goleiro, inclusive, acho que é aquele ex-Bahia, né? Das antigas, passou aqui em 1530 a.C. e é titular da Chapecoense, né?
Ele mesmo, viu, Fábio? Agora surpreende a presença de Walter Clark no banco de reservas, né? Lateral esquerdo, titular, geralmente titular. É quem cobra pênalti, é quem cobra falta, é o dono das bolas paradas nesse time da Chapecoense. Inclusive é o artilheiro da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, né? O lateral esquerdo paraguaio. É o que surpreende estar no banco de reservas e não como titular. Me agrada também o Igor Meritão, é um segundo volante, jogou no ano passado no Criciúma, né? É um segundo volante que sai bem pro jogo. Mas realmente, Fábio, é um time bem modesto e hoje o Celso Rodrigues, apesar do Walter Clark no banco, o Celso Rodrigues opta pelos melhores jogadores para a titularidade.
Abraçando a grande salvação da minha amiga Vitória Alves. Meu parceiro irmão João, o maior jogador de dominó da Bahia. É, meu parceiro João tá aí dando a honra. Não se meta não, que ninguém falou com você. Meu amigo João, a maior salvação de Vitória Alves está aí ouvindo a gente, torcendo pelo Vitória. Já é 2-0 Vitória para a gente comer hambúrguer na rede, viu, João? Pode me esperar, que eu sei que vocês vão bater ponto lá hoje mesmo, então já tá certo. Vamos embora! E as opções não. E quem vai soprar o apito? Quem é que tem essa responsabilidade no jogo de hoje, hein, Reinaldo?
Muito bem, o trio é lá do Rio Grande do Sul, o trio principal, o trio do campo, né? O árbitro é o Jonathan Beckenstein Pinheiro, o assistente 1, Jorge Eduardo Bernardi, o assistente 2, Thiago Augusto Capes Diel, o quarto árbitro é o Lucas Guimarães Rechatico. Oh!
É o quê, velho? Que idioma foi esse que você falou aí,
meu amigo? Rechatico Orni. Orni, sei lá o nome do homem aí. É o quarto ato, tá? O VAR, quem tá ali no ato de vida, é a Daiane Muniz, de São Paulo. Portanto, a arbitragem pronta para Chapecoense Vitória pela 10ª rodada, Fábio.
Rapaz, fala aí da arbitragem, Michel.
É, Fábio, é um árbitro jovem, né? Com a ideia da CBF de nivelar a arbitragem, eles têm oportunizado bastante alguns árbitros jovens. Para se ter noção, o Jonathan Bekenstein, né, como o Rei trouxe, ele tem apenas 17 jogos arbitrados na carreira a nível de Série A. A estreia dele no Campeonato Brasileiro da Série A, você viu, você acompanhou. Foi na Arena Fonte Nova na última quarta-feira, no jogo entre Bahia e Atlético Paranaense. É, foi o único jogo em que ele arbitrou na Série A até então, vai fazer o seu segundo jogo. A gente espera, claro, um árbitro jovem, a gente espera que ele possa desempenhar um bom papel.
Beleza, tá aí o nosso Michel Corbacho. É hora de ir à Fonte Nova. Muda o foco porque hoje tem rodada conjunta, tem Vitória e Chapecoense. Logo depois a gente passa pra Arena Fonte Nova, onde teremos Bahia e Palmeiras. Lançamento de três dedos, bota o hino do Bahia, hino do Tricolor, pra gente trazer direto da Fonte Nova ao vivo, Gabriel Bacelar. Primeiras informações do Tricolor. Boa tarde pra você, Gabriel.
Muito boa tarde, Fábio Gomes e todos os ouvintes da Itapuã FM. Hoje tem Bahia e Palmeiras na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vale lembrar que é o 9º jogo do Bahia no campeonato já, que a partida contra a Chapecoense foi adiada por conta de falta de datas e ainda não tem a data e o horário marcado para ser realizado esse confronto entre Bahia e Chapecoense. Para a partida de hoje, o Bahia conta com o retorno do Matheus Sanabria, atacante argentino que teve uma tendinite no joelho para a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Não veio para o jogo e hoje retorna, treinou normalmente com a equipe no último sábado e hoje domingo estará à disposição do Rogério Ceni. Sanabria ficará no banco de reservas e vai ser a opção para a partida durante os 90 minutos. O Bahia também divulgou durante a semana a parcial de venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras. Hoje, horas antes da partida deste domingo contra a equipe do Palmeiras, o Tricolor divulgou que 40 mil ingressos já foram garantidos. Expectativa de casa cheia na Fonte Nova e público alto. Lembrando que caso o Bahia vença o Palmeiras, o Tricolor fica apenas um ponto do líder do campeonato, assumindo a vice-liderança, dependendo do resultado, é claro, aí dos outros clubes na rodada. Jogo importante para o Bahia e casa cheia na Fonte Nova, diferente do que foi na partida contra o Atlético Paranaense. Na partida contra o Furacão, 29 mil pessoas foram à Casa de Apostas Arena Fonte Nova hoje, um público bem maior. Apesar da chuva, a torcida Tricolor promete fazer uma grande festa. Vai ter mosaico na Fonte Nova hoje, com o torcedor Tricolor fazendo de tudo para que o Bahia possa conquistar esses três pontos. Logo mais na Fonte Nova, apita a partida entre Bahia e Palmeiras, o árbitro Lucas Casagrande do Paraná. Ele será assistido por Vitor Hugo e Mazu dos Santos, também do Paraná. E assistente número 2 será Brígida Cirilo Ferreira do Alagoas. Já o quarto árbitro será Léo Simão Holanda do Ceará. E o VAR será o conhecido Rodolfo Toschi Marques, também do Paraná. Esse é o quadro de arbitragem para a partida entre Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Bola rola às 19h30 em Salvador, que promete ter chuva hoje à noite, né? O clima não tá tão bom hoje na capital baiana. É, a expectativa é de chuva também para a hora do jogo, então a gente vai aguardar. Mas olho no apito, hein? Essa é a arbitragem para a partida de logo mais entre Bahia e Palmeiras aqui em Salvador. Já o Palmeiras tem desfalques importantes para a partida de logo mais. Dois laterais esquerdos são problema para Abel Ferreira, o treinador do Alviverde Paulista. O titular, Joaquim Piquerez, uruguaio, se lesionou ainda na data FIFA na partida contra a Inglaterra. Tem lesão ligamentar no tornozelo constatada e ficará de fora, quem sabe até da próxima Copa do Mundo também, que acontece no mês de junho. Para piorar a situação, o lateral Jeff Tech é o reserva imediato do Piquerez, também tem lesão muscular constatada e está fora da partida de logo mais. Para essa vaga, jogará Arthur, lateral da base, esquerdo de confiança do Abel Ferreira também, mais os dois laterais que são considerados importantes do elenco, dois nomes renomados aí do futebol do Palmeiras, estão de fora da partida de logo mais. Além disso, Paulinho Figueiredo e Vitor Roque estão em recondicionamento físico e não atuarão em Salvador. Desses três, só o Vitor Roque virá à capital baiana, porque a equipe paulista seguirá direto de Salvador para Barranquilla, na Colômbia, onde enfrenta a equipe do Júnior Barranquilla na próxima quarta-feira pela estreia da Conmebol Libertadores de 2026.
Bom, beleza, valeu, Gabriel Bacelar. Eu tô ficando é maluco, cada dia que passa eu vou ficando mais doido, né? Ah, meu Deus do céu, viu? Mas beleza, vamos embora.
Ô, Fábio,
Vamos lá.
Só pra explicar a situação do Mateuzinho, né? Porque tem muita
gente... Peraí, viu, Flávio? Segura aí. Já, já, Flávio Lordelo vai comentar aí detalhes do Bahia. Vem, Reinaldo.
É porque tem muita gente, né, questionando o porquê do Mateuzinho no banco de reservas. E aí a gente foi perguntar quem tá lá em Chapecó junto com a delegação. E aí me foi dito, o atleta ele não foi vetado para a partida, mas a comissão técnica junto com o departamento de saúde e performance optou pelo não iniciar o jogo devido ao alto índice de desgaste. Ele saiu no intervalo do jogo, né, contra o Cruzeiro. Será que ali ele apresentou também desgaste ali? Então já vai ser um Mateuzinho que não vai aguentar nem 45 minutos? Tá, ainda tá meio estranho isso, Fábio.
Michel, pra mim, baratinho. Conversa fiada, clube geralmente faz isso, até pra poupar o jogador, né? Dizer que foi uma decisão do treinador. Porque assim, ou se realmente de forma verdadeira foi isso, pô, poderia ter deixado o cara em Salvador. Deixa o cara aqui, pô. Deixa o cara aqui. É melhor Mateuzinho, torcedor em sã consciência, é melhor Mateuzinho começar jogando e decidir o jogo e no segundo tempo ser poupado, do que de repente, Deus me livre, guarda, esperar uma tragédia no primeiro tempo e no segundo tempo botar o cara pra correr atrás do prejuízo, Michel.
É, aí com certeza, Fábio. Hoje em dia, realmente, né, a gente fica complicado, né, até acreditar, confiar, mas sempre quando é questões como essa, aí o clube traz o secar, né, secar elevado, né. Acaba mencionando sobre isso, é a palavra do momento, é o secar elevado. Mas, realmente, a ideia não é estourar o jogador, se realmente o jogador estiver, né, com desgaste físico, a ideia não é estourar o atleta, o principal jogador do Vitória, mas para uma partida como hoje, diante da Chapecoense, em que o Vitória precisa vencer a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A, eu acho que Mateuzinho deveria ter sido titular.
Beleza, agora sim a gente volta para a Arena Fonte Nova, já já vou pro torcedor, hein? Eu vou voltar para a Arena Fonte Nova para acionar o nosso comentarista que estará por lá, trazendo também detalhes desse jogo, o rei da estatística, né? O menino que fica com a calculadora na mão, é um rapaz que sabe tudo de contas, de fofoca, sabe detalhes da vida de todo mundo. Meu querido Flávio Lordelo, Bahia e Palmeiras, quem é favorito? Boa tarde, Flávio!
Boa tarde a você, Fábio Gomes. Boa tarde a toda a equipe da Itapuã FM, toda a equipe do BNews, todo mundo plugado e conectado aqui na 97.5. Saudações a você, torcedor tricolor, que aguarda aqui na Fonte Nova, às 19h30, a reedição do último duelo, onde o Bahia venceu por 1-0 a equipe paulista, naquele gramado meio queimado, meio pintado. Nós tivemos polêmicas também de parte a parte, naquela fala do Abel Ferreira e também do Rogério Ceni, repercussões à parte, mas o Bahia vai enfrentar um adversário duríssimo que briga pelo Campeonato Brasileiro e está na liderança com 22 pontos ganhos. O Bahia, por sua vez, está na quarta posição, já que perdeu uma casa depois da vitória do São Paulo ontem frente ao Cruzeiro por 4-1, tenta recuperar as suas casas, ou melhor, tenta até avançar uma. Caso o Fluminense não vença, o Bahia poderá figurar na segunda posição ao final da décima rodada. Bahia que vai a campo com Everton Ribeiro, com Caio Alexandre, muito embora tenha o desfalque do William José, que deve dar lugar ao Everaldo, que vai muito bem. Vai a campo com Caio Alexandre, vai a campo também com o Jean Lucas, o Kike Oliveira pela direita e o Eric Pulga pela esquerda. Esquerda essa que foi uma verdadeira carnaval, melhor dizendo, porque no último jogo o Sanabria fez o Giai realmente de gato e sapato ali pela esquerda, mas o Giai não vai ter essa preocupação, porque provavelmente o Sanabria não deve ir para o jogo. Ele que estava com a tendinite no último jogo contra o Atlético Paranaense, não se sabe se ele vai poder ou não figurar entre as opções do Rogério Ceni. O Bahia que vai tentar buscar esse triunfo, já que o Bahia tentou contra o Remo e não conseguiu, acabou sendo derrotado por 4-1 em Belém do Pará, mas vai tentar buscar esse triunfo para se aproximar ainda mais do clube paulista e brigar pela ponta da tabela. Vamos ver o que vai acontecer logo mais às 19h30. Nós esperamos você e toda a equipe tricolor aqui na Fonte Nova para o duelo entre Bahia e Palmeiras, Palmeiras e Bahia pela décima rodada. Um abraço, meu velho, tudo de bom e bom jogo.
Valeu, Flávio Lordelo, que já tá na bancada também posicionado. É ele quem vai comandar 90 minutos e mais um bocadinho, né? Tem os acréscimos, tem a tal da parada médica agora que inventaram, tem a coisa. Mas ele já tá lá posicionado, vai trazer também os primeiros destaques dele. Bota a vinheta do homem aí!
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
Boa tarde, Mendonça.
Uma ótima tarde para você, Fábio Gomes. Uma ótima tarde aos ouvintes ligados no som da Itapuã FM 97,5. Daqui a pouquinho, às 19h30, a bola vai rolar pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026, Arena Fonte Nova. Bahia e Palmeiras vão se enfrentar naquele do jogo que é considerado de 6 pontos, né? Então, esse jogaço, 90 minutos de pura emoção, você vai acompanhar aqui no som da Itapu FM 97,5. As duas equipes ainda não chegaram à Arena Fonte Nova, o torcedor ainda na região do Dique do Tororó, bebendo aquela água que passarinho não bebe. E aí, claro, quando chegar às 18h30, 18h40, começa a melhorar o público dentro da Arena Fonte Nova. E é claro, você vai acompanhar as emoções desse jogão. Para você que não veio, a Arena Fonte Nova vai se sentir como se estivesse à beira do campo de jogo, na arquibancada aqui da Arena Fonte Nova, para acompanhar este duelo pelo Campeonato Brasileiro entre baianos e paulistas no som da Itapu FM 97,5. Olha, você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade e contrate agora melhor. Venha para ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 7134-0200. Visão benefícios, proteção de craque para o seu veículo. 0800-919-1111, digite opção 3. Diga que ouviu na Itapu FM e você não paga a taxa de adesão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar 19h30 na Arena Fonte Nova. Olha, alô torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsu, você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui, a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus, somos um só coração. Porque aqui, a dedicação é na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus, somos um só coração. Daqui a pouquinho eu volto em definitivo com as emoções de Bahia e Palmeiras. Palmeiras e Bahia, é a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026, direto da Arena Fonte Nova.
Valeu, Mendonça! Daqui a pouco ele comanda, agora é a hora dele, né? Eu fico com a saudade quando eu fico distante dele. Você não tem noção da saudade. Mentira. Que eu... É verdade. Acredite, ainda mais que a pizza tá chegando. Boa na pizza. Alô, Bruno Mendes, 3353-1774. Mas mesmo assim, eu fico com a saudade dele.
Mentira!
É... Vou meter a zorra em você, meu irmão. Brincadeira.
Sai de nada, inocente.
Bota a vinheta dele. Meu pipi, meu fofo, meu lindo.
Um grande abraço para você, meu amigo Fábio Gomes. Um abraço para você, torcedor, sintonizado aqui na rádio que é o amor da Bahia. Maravilha, meu querido Fábio Gomes. Um abraço aí a todos os companheiros da equipe. Hoje é dia de rodada dupla. Primeiro jogo tem Chapecoense e Vitória. E o jogo de fundo aqui na Arena Fonte Nova para Bahia e Palmeiras. Jogo interessante para as pretensões do Bahia. O Bahia que vem de uma vitória ou como os torcedores gostam de falar, de um belo triunfo em cima do Atlético Paranaense e o Palmeiras também, de uma grande vitória em cima do Grêmio. Promessa de um jogão de bola aqui na Arena Fonte Nova e você vai poder curtir tudo ao vivo com a melhor equipe de esportes da Bahia, Arena Futebol Itapuã FM, tá bom? Obrigado a você que tá aí do outro lado, viu? Aonde quer que esteja, nesse domingão de Páscoa, chuvoso na capital baiana, mas o importante que a bola rola daqui a pouquinho, ou seja, logo mais às 19h30, tá bom? Contamos aí com a sua audiência. Lembrando, é o seguinte, viu? Vai ter mosaico hoje. A torcida do Bahia, a torcida organizada Bamor, promete um grande mosaico aqui na Arena Fonte Nova para dar aquela força aí extra ao time do Bahia dentro de campo, tá bom? Então, meu amigo Fábio Gomes, contamos aí com a audiência de todos. Bahia e Palmeiras, logo mais às 19h30, promessa, meu amigo, de casa cheia, apesar do horário aqui na Fonte Nova, tá bom? Eu volto com você, Fábio Gomes, Bahia e Palmeiras, aqui na Itapuã FM, meu querido Fábio.
Que mandou uma mensagem pra mim dizendo: Fábio, por que você não vai narrar Bahia e Palmeiras? Marco Mendonça é pé frio. Mandou pra mim aqui, eu tenho uma mensagem. Se quiser, eu boto no grupo. Valeu, Bibi! Já vou com você, já eu volto pra Arena Fonte Nova. Muda a chavinha, vamos pra cá, pra Arena Condá, porque o Vitória tá em campo, não é isso, Reinaldo Oliveira? Fazendo aquecimento.
Verdade, Vitória tá ali, já fazendo ali o seu aquecimento. O Chapecoense também fazendo aquecimento do lado oposto. Já a bola vai rolar e o Vitória hoje, Fábio, ele caiu duas posições, tá? Ele perdeu.
Já?
Caiu duas posições. Vitória hoje é o 13º. Com 10 pontos ganhos, o Vitória não terá para o jogo de hoje jogadores importantes. Os dois volantes principais da equipe, né, que é o Emanuel Martínez e o Baralhas, eles estão suspensos, tomaram o terceiro amarelo quarta-feira diante do Cruzeiro. E além disso, ainda tem a situação dos jogadores lesionados. Vitória divulgou recentemente aí o seu boletim médico e os que estão de fora para essa partida é o Dudu, que está fazendo reabilitação após a cirurgia. Pedro Henrique já está na transição, foi informado até que mais ou menos daqui a 10 dias ele já está voltando a treinar com bola. É um atacante que foi contratado lá do futebol chinês, porém não jogou ainda com a camisa do Vitória. O Edu, também na mesma situação que o Dudu, está em reabilitação depois da cirurgia no calcanhar de Aquiles. Marinho ainda está em tratamento, chegou até aí para a transição, fez academia, deu voltas ao redor do campo, mas retornou para o tratamento. Ainda não está recuperado aí o Marinho. Matheus Silva, lateral direito, está em tratamento, lesão muscular, está no departamento médico. O Richelli já está na transição e o Jamerson, também por conta de lesão muscular, segue em tratamento no departamento médico. Vamos lá, me apontaram aqui, né? Me soltaram aqui uma duvidazinha sobre o Mateuzinho, tá? Qual é o jogo mais importante, Fábio? Agora lhe perguntando, é hoje contra a Chapecoense ou é sábado contra a equipe do São Paulo?
Ô, Reinaldo, assim, sendo muito honesto.
Jogo é jogo, né?
É, pra mim todo jogo é importante. Mas eu acho que pro momento do Vitória, que a gente sabe que não tem um time pra brigar nas cabeças do campeonato. A briga do Vitória é o quê? Primeiro, não cair.
Sim.
Segundo, tentar morder uma Sul-Americana. Mas o foco do Vitória é a permanência. Ponto. Fazer a quantidade de pontos necessária. Pra mim, o jogo é hoje.
Pra mim também.
Porque pra matar a Chapecoense, é uma séria candidata ao rebaixamento. Então, quanto mais longe você estiver da Chapecoense, pra mim é melhor.
Concordo com você. E outra, Mateuzinho tá pendurado com dois cartões. Pode ser por isso que ele tenha saído do jogo do Cruzeiro e ter ficado de fora de hoje. Eles já podem estar pensando no São Paulo aí no sábado. Seguindo a lista de pendurados, rapidinho, Michel. Nathan Mendes tá pendurado. Será que foi isso que ele começa no banco? Não, acho que não tem nada a ver, né? Acho que é a opção mesmo, porque o Nathan não vinha bem. Ramon, lateral esquerdo, também tá pendurado. E o Renato Kaiser, também tá pendurado com dois cartões. Se tomarem cartão, está fora do jogo do São Paulo no próximo sábado. E a Chapecoense, já trazendo informação da Chape, porque daqui a pouco a bola vai rolar. A Chapecoense é o 17º colocado, é o primeiro ali dentro da zona de rebaixamento, 7 pontos. Se a Chape ganha do Vitória hoje, encosta, bota pressão no Vitória. E o time está em crise, né? Só venceu um jogo no campeonato, que foi a primeira rodada, no jogo diante do Santos, quando venceu naquela ocasião por 4-2. De lá para cá, foram 4 empates, que foi a equipe do Vasco jogando em São Januário, empatou com o Coritiba jogando em casa em 1-1, em 3-3, empatou com o Grêmio jogando em casa em 1-1 e empatou também com a equipe do Corinthians jogando dentro de casa também 0-0, ou seja, empatou demais dentro de casa e perdeu para a equipe do São Paulo fora de casa por 2-0, perdeu do Internacional por 2-0 fora de casa e perdeu agora 4-0 do Atlético Mineiro. Essa é a péssima campanha da Chapecoense para pegar o Vitória.
Dito isso, o Vitória ia empatar com a Chapecoense hoje. Para mim é um péssimo resultado. O resultado hoje é de vencer, é de 3 pontos. Mas, meu querido Michel, não comentei com você sobre essas ausências, né? Ausências sentidas, principalmente no meio do Vitória.
É, com certeza, Fábio. E só um adendo, como o Rei trouxe, né? São 3 pontos de diferença. Então, por isso que o Vitória não pode perder, pensar em perder hoje para Chapecoense. E sim, hoje o Vitória não pode contar com Baralhas, Emanuel Martins, os seus volantes, né, titulares, e que fazem bastante falta, né, nessa, pra ideia de jogo dessa equipe do Vitória, principalmente, né, o Baralhas, que é um jogador, é capitão do time, inclusive, né, um jogador mordedor, que dá combate ali na frente, mas que também chega muito ao ataque como fator surpresa, marcando gols, inclusive, já balançou as redes nesse Campeonato Brasileiro. Realmente, são jogadores que fazem falta, e hoje Kaique Gonçalves, Zé Vitor, Ronald, a gente espera que esse meio de campo do Vitória esteja fortalecido, que possa fazer uma excelente partida diante da Chapecoense.
Vamos pro Zap 996542750, fala com a gente, torcedor.
Alô, amigo da bancada da Itapuã FM, boa tarde. Raimundo de Itapuã também. Ô Fábio e bancada, quando o Vitória tiver com esses caras aí, velho, com Rizzo Lopes, Rony, Fábio, os dois laterais, Vitória não vai pra lugar nenhum, irmão. Tem favorito Vitória hoje e Chapecoense? Eu vejo ainda o Chapecoense levando uma pequena vantagem ainda. É, porque o Vitória não joga nada. Você vê que o Cruzeiro não mudou nada. O São Paulo deu uma goleada, o jogo do Cruzeiro foi o mesmo. Vitória não chuta uma bola no gol, não faz nada. Com medo, jogando com medo do adversário. Como é que ganha, rapaz? Como é que ganha um jogo desse? Vitória com esses caras aí. Vitória é péssima. Vitória com esses caras aí vai descer mesmo. E com base, tem mais. O time da Série B, que tá do primeiro e do quinto lugar, não contrata esses 5 caras aí que tá no Vitória, que eu dei o nome agora. Porque os caras são péssimos, irmão. O cara não dá 3, o cara dá 3 no começo do jogo, quando com 40 minutos de jogo vai pro 2,5%. Os caras são péssimos. Valeu, irmão. Mas tô colado aí, meu Fábio.
Tá colado em quê, meu irmão? Me deixe, viu? Um abraço, tamo junto e misturado. Mais um áudio aí, mais um zap, venha!
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Reinaldo. Elton Pedreira, do bairro São Caetano. Vou ser o mais rápido e breve possível. Hoje, tudo que acontecer vai cair na conta, primeiramente, de Fábio Mota, por não ter pulso, por não ser um administrador homem, né? Não respeitar a instituição que ele é presidente, e desse treinador, beleza? Tomara que o Vitória faça o jogo da vida dele, seja o jogo mais lindo do Vitória do ano, viu? Mas tudo que acontecer aí vai cair na conta dos dois, beleza? Um abraço e boa jornada aí. No final da jornada eu vejo o resultado, que eu não quero nem me estressar vendo esse Vitória com Ronald no meio campo e Mateuzinho no banco pra ver esses caras jogar. Um abraço.
Valeu aí, Michel. O povo segue desabafando, viu? Todo mundo falando ainda do fator Mateuzinho.
Incertíssimo, né? O pessoal tá certo demais. O torcedor tá certo, Fábio. É, questiona muito, realmente. A gente precisa questionar bastante a escolha de Jair Ventura. E um outro aspecto, né, sobre isso. Tudo bem, se Mateuzinho tá com CK elevado, não pode fazer 90 minutos, beleza, né? Informação trazida pela comissão aí do Vitória. Ok, assessoria do Vitória, né? Ok, plausível. Mas então, por que não pensar em Aitor por dentro, como meia? Já que Aitor pode jogar por ali, é um meio campista, né? É um jogador que é mais ofensivo, que também pode ajudar no sistema de criação. Por que pesar o meio de campo com o Ronald? Realmente esse questionamento vai ter que ser feito para Jair Ventura após a partida.
Ô, Reinaldo, me ajude aí, me confirme de novo, Reinaldo, o nome da arbitragem aí, que eu tô na dúvida. Que é um árbitro de hoje, hein, Reinaldo?
O quarto árbitro é o Lucas Guimarães, Rechatico. Oh!
É o quê, velho? Que idioma foi esse que você falou aí,
meu amigo? Rechatico. Orne. Orne. É o quarto ato, tá? O VAR.
Entendeu, Michel? Eu gosto de Reinaldo assim, porque...
Entendi.
Como é, Reinaldo, o nome dele?
Rapaz, não vai ter gravação de novo aí não, né?
Chatico,
Rechatico Orne. Orne. É o quarto ato, tá? O Vargas Guimarães. Rechatico. É isso que tá aqui no papel. A escalação. Como é que pronuncia, Fábio? Você que é um cara viajado.
Não, você que é o repórter, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho que narrar o jogador.
Que situação, hein?
Que eu estou lendo aqui. Rapaz, Rechatico.
Sabe tudo, hein?
As duas equipes já preparadas pra entrar no gramado, né, Reinaldo?
Isso, as duas equipes já estão ali na beira do vestiário, né? Por enquanto, só entrando ali os reservas da equipe rubro-negra. Vitória vai com seu uniforme número 2, camisas brancas, shorts brancos e meiões na cor branca. E a Chapecoense vai com seu uniforme principal, aquela camisa verde, shorts verdes e meiões também da cor verde. Chape já vem a campo, Vitória também. Já a bola rola, Fábio.
Eu já no meu açaí, obrigado, viu, Bruno Mendes? 3353-1774, boa na pizza! Agora no Caminho das Árvores, com
tá
espaço,
fácil.
Não se imita, com espaço pra você comer o melhor rodízio de pizza de Salvador. Alô, Bruno Mendes, um abraço, 3353-1774. E claro que a gente vai pro torcedor enquanto os jogadores ainda vão entrando no gramado. Bota aí o povo pra falar.
Boa tarde, Tapão FM, Benil, Jackson da Massaranduba. Por favor, vocês aí que fazem um trabalho de excelência, procura saber aí por que o motivo de Mateuzinho estar no banco. Porque, na minha opinião, Mateuzinho é o cabeça pensante do time, o cara que dá lucidez no meio-campo. E ele pode sim jogar com o Tazia, porque o Tazia vai jogar liberado, aí ele vai jogar no meio, criando. Esse entregador de camisa, hoje ele cai. Porque se o Vitória não ganhar Chapecoense hoje, não ganha jogo nenhum de Série A fora de casa.
Responda de novo o torcedor Reinaldo nesse momento. Chapecoense e Vitória entrando no gramado.
Exatamente, né? A Chapecoense e o Vitória já estão entrando no gramado, já vão ficar ali perfilados para o hino nacional brasileiro. Respondendo ao torcedor, é por conta do desgaste, alto índice de desgaste. Aí a comissão técnica, juntamente com o Centro de Saúde e Performance do Vitória, entenderam e acharam prudente deixar o jogador no banco de reservas. Eu tava conversando aqui com o Michel, Fábio, que ele poderia ter colocado o Aitor. Aitor não fez essa função ano passado? O Vitória não escapou do rebaixamento com o Aitor sendo o titular no lugar de Matheus.
Jogava ele com o Tarsia, né?
Exatamente, jogava o Aitor centralizado, armando as jogadas por dentro, e o Tarsia ali pelo lado esquerdo, como ele sabe jogar. Eu acho que aí já é pensando, será que na Copa do Nordeste, quarta-feira, contra a Juazeirense?
Como é, rapaz? Michel, eu tenho uma impressão assim, sabe, que o Ronald, toda vez que entra desmotivado, sabe? O Ronald, quando chegou, eu comemorei a contratação, que eu acho ele um bom jogador, mas ele tá meio disperso nesse Vitória aí. Toda vez que eu vejo ele em campo, eu fico com essa impressão.
Eu concordo. A gente espera que hoje ele possa fazer um bom, desempenhar um bom papel, mas realmente, Fábio, quando ele tem entrado nos últimos jogos, e desde quando ficou aquela situação, né, a dúvida se ele permaneceria no time ou não, acabou ficando, né, a gente não sabe qual é realmente a sensação e a escolha do atleta, mas realmente tem deixado muito a desejar, e hoje a gente espera que ele possa, quem sabe, né, fazer um bom futebol.
Reinaldo, gramado é sintético na Arena Condá?
O gramado não é sintético.
Não é sintético na Arena Condá, não?
Na Arena Condá não é sintético, não. Gramado muito bonito.
Deu branco, foi?
Por sinal. O gramado aí da Arena Condá, e os times já estão ali perfilados, tá, Fábio?
Beleza, execução do hino nacional brasileiro. Ainda assim, Corbacho, com essas escalações, o Vitória é favorito? Você acha que há favoritismo nesse jogo?
Pra mim, o Vitória é favorito, Fábio. Pra mim, o Vitória é favorito, né? Ainda que o Vitória é bastante modificado, mas é uma Vitória que tem mais qualidade, né? E vai enfrentar uma Chapecoense que vem de uma fase ruim, demissão de treinador, goleada sofrida em casa. Vitória precisa se aproveitar desse momento ruim da Chapecoense pra vencer. Pra mim, Vitória é favorito, e se permite, Fábio, vou deixar um placar.
É sério?
1-0 Vitória hoje.
Eu pensei que você ia meter uma goleada aí pela forma que você falou.
Deu até o placar, meu amigo.
Tá tudo certo.
Rapaz, e o gramado tá, Fábio, deu aqui uma pesquisada, porque ele teve uma modificação ano passado e eu não sabia, porque ano passado Chapecoense era a segunda divisão. É, rapaz, aí vem outro aí me esculhambando aí, ó, meu querido Everton. Arena Condá, ela implementou sim um gramado sintético no ano passado. E eu realmente não sabia, porque não era sintético. A gente já fez ali alguns jogos e não era sintético, agora não. Ano passado já passou a ser gramado sintético.
Como
Vitória? Vamos lá, me apontaram aqui.
Blá, 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 enrolou, foi tudo, viu?
E foi isso aí, mano.
Que eu ia dizer sobre Mateuzinho, rapaz, que pescaram aqui no meu ouvido que Mateuzinho tá pendurado com dois cartões, que poderia ser isso por causa da importância do jogo. Tá sendo me apontaram aqui. Me apontaram.
Você tá no negócio de um idioma que tá. Hoje tá demais, viu, Michel? Hoje tá demais. Como é que deve ser o comportamento do Vitória nos primeiros 15 minutos, que a gente diz que são os minutos mais importantes de uma partida, que ajuda na construção do jogo?
Eu acredito, Fábio, que o Vitória vai tentar se resguardar defensivamente. Eu, a Chapecoense deve tentar botar uma pressão, tentar jogar pra cima, tem que dar uma resposta para o seu torcedor. O Vitória vai buscar guarnecer o sistema defensivo, né? E aí, quem sabe, segurar essa pressão nos primeiros minutos e aí tentar explorar da jogada de contra-ataque, né, da transição em velocidade para tentar surpreender a Chape.
Vocês criaram um negócio de um termo de gol sobre gol, que eu espero que o Vitória não tome um gol logo, viu?
Quem criou foi a gente.
Ah, negócio, eu fiquei lá na Fonte Nova no jogo passado, vocês só falavam do diabo do gol sobre gol.
Eu não.
Gol aí. Sobre gol. Eu espero que o Vitória não tome um gol sobre gol, ou pelo menos faça um gol sobre gol.
Foi Jair Ventura na sua coletiva.
Pois é.
De 10 palavras, 11 era o gol sobre gol.
Pois é.
Que se tomava, ou que fazia, ou que fazia, né? Como fez contra o CRB. Tomou contra o Botafogo da Paraíba. Tomou contra o Cruzeiro. Só que contra o Cruzeiro já foi um novo termo, Fábio. Já foi gol sobre gol sobre gol. Porque foram 3 gols em 6 minutos.
Então é complicado. Quer moleza, cara?
Pois é. Quer moleza aí, ó.
Vamos lá. Agora as equipes já vão ali pra dentro do gramado, literalmente, que elas estavam perfiladas. A bola tá perto de rolar já, né, Reinaldo?
Isso, a bola já tá perto de rolar. O torcedor não veio em grande número, até por causa da campanha, né, que a Chapecoense vem fazendo aí no Campeonato Brasileiro. É o 17º com 7 pontos ganhos. E o Vitória já tá ali na sua reunião de condomínio, já esperando ali pra bola rolar. E a equipe da Chape também naquela reunião de condomínio, Fábio.
Beleza, ainda tem aí o torcedor? Bota o torcedor com a gente aí, seu Everton Bruno.
Boa tarde, equipe Itapuã FM, Antônio da Chapada e o Vermelho. Esse treinador já se perdeu, foi tudo. Ele poderia botar Natan Mendes, na dele mesmo, na direita. Botava esse menino da base como volante no lugar de Zé Vitor. E deixava Mateuzinho, não precisava botar Ronald. Ele quer botar o Vitória na segunda divisão, isso que ele quer. Boa tarde, Antônio da Chapada.
Valeu, valeu, Vitória Alves. Deu uma bronca aqui você no grupo, viu? Com o negócio do gramado sintético. Eu tô vendo aqui, Vitória Alves tá atenta. Vitória Alves tá retada aqui, viu? Falando dos dois grupos. Ei, Vitória atenta, viu? Vitória retada. E vamos embora, bora. 99654-2750. A bola vai rolar, não é isso, Reinaldo? Ali as últimas preparações, os últimos preparativos da arbitragem no jogo.
Isso, é os últimos preparativos ali para a bola rolar. O Vitória está se posicionando ali, a equipe da Chape também, né? Vamos ver ali, é isso aí, a moeda saiu, né? Saiu a moeda, Chapecoense vai atacar, se fosse no Barradão, para o gol da paralela. E o Vitória estaria, caso fosse no Barradão, atacando para o gol da Academia do Leão, Fábio.
Vamos lá, hino do Vitória. Tá chegando a hora, a bola vai rolar. Torcedor, vem com a gente. É tarde de expectativa, é tarde de esperança. Que venha um bom futebol, mas que acima de tudo, que venha a vitória do rubro-negro. E o Vitória consiga afastar aquela goleada, deixar para trás o que passou contra o Cruzeiro. O pontapé de saída é da Chapecoense. Torcedor, vai com a gente nesses 90 minutos e um bocadinho mais. É o Vitória quem tá repaginado. Muitas lesões, muitos desfalques, Mateuzinho no banco. É contra tudo e contra todos. É para deixar a Chapecoense mal. Apita o árbitro!
Chapecoense, vitória!
Já desce o Chapecoense. Olha o Jean Carlos, deu passe, afasta a defesa do Vitória. Briga por ela ali no meio. Ela vai chegando com o Kaiser. Kaiser se atrapalha, deu certo, foi puxado, caiu, pediu a falta. Falta marcada, Reinaldo.
Primeira falta do jogo, falta em cima do Kaiser. Ele recebeu a bola, tentou fazer a puxada de contra-ataque. E o camiseta 33, o Bruno Leonardo, acabou puxando o jogador. Falta marcada, já cobrada.
Já sai jogando Vitória com o Kaique. Deu passe, bola na frente, procurando ali o Eric. Trabalha pelo lado direito, campo de ataque, ele vem trabalhando, perna esquerda nela, tem bola mais atrás, vem buscando o jogo ali o Edenilson. Edenilson vai fazer a construção, bola mais atrás ali pro goleiro Lucas Arcanjo, de perna direita ele dá o lançamento, bola se esse chegou na marcação, mas ele conseguiu fazer o lançamento, brigou por ela o Kaiser, ela se oferece no meio ali com o Kaique, de Kaique pra Eric, Eric ameaçou dar o lançamento, deu bola no meio, olha o Vitória chegando com o Tássia, Tássia marcado por dois, foi justamente desarmado, mas recupera o Vitória, vem trabalhando o Rubro Negro baiano no campo de defesa.